Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Fórum Cultural em Almodóvar acolheu na passada segunda-feira a reunião ordinária do Conselho Intermunicipal de Simbalso do mês de fevereiro. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo, a nota de imprensa, no período antes da ordem do dia foi efetuada a apresentação do projeto Terra Alimenta 2.0 pela equipa da ESDIM. Trata-se de um projeto que envolve um conjunto alargado de parceiros, é financiado pelo Alentejo 2030 no âmbito das parcerias para a coesão não urbanas e tem como objetivo principal a construção de uma bacia alimentar para o Baixo Alentejo. Foi também apresentada por videoconferência a Volta ao Alentejo 2026 pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa. O Conselho Intermunicipal deliberou elaborar uma proposta envolvendo os 13 conselhos do Baixo Alentejo para o presente mandato, de forma a contribuir para a realização do evento. Segundo avançou também a Simbalso, num dos pontos da ordem de trabalhos desta reunião, interveio o vogal executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Regional do Alentejo 2030, Tiago Pereira, prestando informação atualizada sobre o processo de reprogramação em curso, assim como o ponto de situação sobre a execução do programa, bem como as metas a atingir para o cumprimento do ano número mais 3, respeitante a 2026. No período da tarde foi efetuada uma reunião de trabalho com os 4 municípios abrangidos pelo ITI, Água e Ecossistemas de Paisagem, nomeadamente Almodóvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, com o vogal da AG 2030 e a secretária técnica responsável acerca do plano de avisos e das candidaturas submetidas. O Conselho Regional do Alentejo reuniu ontem para eleger os novos membros do seu Conselho Permanente, bem como o vice-presidente da instituição. Hermínia Vilar, reitora da Universidade de Évora, assume a presidência da Comissão Permanente do Conselho Regional e Roberto Grilo, a vice-presidência da CCDR Alentejo. No Conselho Permanente foram eleitos ainda para vice-presidente Fermelinda Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, para secretário Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo, e para vogais José Sadio, presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luís Soares, presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, David Simão, em representação da CIP, e José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Segundo revelou a CCDR Alentejo, esta reunião reforçou a importância da boa governação regional, garantindo a articulação institucional necessária à definição e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do Alentejo. O município de Vidigueira mostrou enorme satisfação com a presença das empresas do Conselho na Wine Paris 2026. Trata-se de um dos mais prestigiados e influentes certames do setor vitivinícola a nível mundial e, segundo a Câmara de Vidigueira, a participação destas empresas do Conselho neste palco internacional constitui um sinal claro da qualidade, da competitividade e da crescente afirmação dos vinhos produzidos no território. A Wine Paris reúne vinhos provenientes de 154 países, prevendo a presença de mais de 50 mil visitantes profissionais entre importadores, distribuidores, especialistas e líderes de opinião do setor, constituindo assim uma plataforma estratégica de internacionalização e criação de novas oportunidades de negócio. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal, realçou a importância destas iniciativas na visibilidade da marca Vidigueira, apontando o setor como a mola real do Conselho.
Claramente que a Vidigueira é fortemente marcada por este setor vitivinícola e nós, todas estas iniciativas que visem então promover o Conselho da Vidigueira e que visam dar visibilidade a todos os nossos produtores, nós observamos que devemos apoiar e dar nota daquilo que é a nossa satisfação. O Wine Paris é sem dúvida um dos mais prestigiados e influentes certames do setor vitivinícola e de mostra de vinhos a nível mundial, e é sempre uma satisfação para nós ver que alguns produtores do Conselho da Vidigueira podem mostrar e podem levar a todo o mundo, uma vez que participam 154 países, salvo erro, já são esperados mais de 50 mil visitantes profissionais e podem levar também um pouco daquilo que temos de melhor a dar a conhecer a todo o mundo. E sem dúvida que o vinho e tudo aquilo que lhe está associado em termos de enoturismo é sem dúvida a mola real do Conselho da Vidigueira e que nos permite ter condições únicas no nosso território que permitem trazer e atrair cada vez mais pessoas através deste produto de excelência. Nós temos estado a trabalhar na marca Vidigueira, achamos que é uma marca com bastante nome, e no setor do vinho, passou aqui por algum período mais conturbado, mas que vai dando dia após dia mostras da sua vitalidade, e é sempre importante contarmos com a internacionalização. E tudo faremos naturalmente para apoiar os nossos parceiros, os nossos viticultores, na matéria de internacionalização.
Ricardo Bonito, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, a propósito da presença destas empresas do Conselho na Wine Paris 2026. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo está preocupada com o estado das acessibilidades rodoviárias e enviou uma comunicação para a Infraestruturas de Portugal a pedir a reparação urgente da Estrada Nacional 2 e Estrada Regional 2. Segundo a Câmara de Ferreira do Alentejo, as intempéries com chuva abundante contribuem imenso para a degradação dos pavimentos, principalmente os alcatroados, especialmente a Estrada Nacional 2, que merece uma intervenção urgente. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo tem vindo a alertar as entidades competentes e enviou uma nova missiva para a IP. A autarquia refere que a Estrada Regional 2, Estrada Nacional 2, no Conselho de Ferreira do Alentejo, quer para norte, ligando a Odivelas, quer para sul, ligando a Ervidel, encontra-se quase intransitável, carecendo de intervenção muito urgente no seu pavimento. A autarquia justifica ainda dizendo que, para além do trânsito normal e habitual, também agora tem de responder a um afluxo maior devido a funcionar como alternativa à Estrada Nacional 121, que liga Ferreira do Alentejo a Beja e que se encontra em grandes obras de beneficiação. O município de Aljustrel participa no concurso internacional para a atribuição do Prémio de Dissertação MindsBee 2026. O município participa, enquanto membro da Federação Europeia das Rotas Mineiras de Santa Bárbara, num concurso destinado a estudantes, licenciados ou mestres do ensino superior. O prémio, segundo avançou a Câmara de Aljustrel, pretende distinguir-se com uma dissertação de licenciatura ou de mestrado que se destaque pelo seu elevado valor científico e cultural e aplicado no domínio do património mineiro europeu. O objetivo é incentivar a investigação académica sobre temas relacionados com a história da mineração, o património industrial, as paisagens extrativas, as comunidades mineiras e os processos de regeneração territorial, segundo a edilidade mineira. Podem concorrer jovens portugueses diplomados ou que obtenham diploma até setembro de 2026, que frequentem ou tenham frequentado universidades nacionais e com tese defendida entre 1 de janeiro de 2010 e 1 de setembro de 2026. Os interessados podem submeter a candidatura até 1 de setembro. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer, até 16 de fevereiro, a segunda fase de candidaturas à pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar, integrada na oferta formativa do ano letivo 25-26. Segundo anunciou o IP Beja, a pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar destina-se a titulares de grau académico de licenciado ou equivalente, incluindo graus superiores estrangeiros reconhecidos, bem como a candidatos com currículo escolar, científico ou profissional, reconhecido pelo Conselho Científico do IP Beja. O curso, com um total de 30 créditos, é ministrado em regime 100% online, combinando sessões síncronas e assíncronas, e visa proporcionar formação avançada e especializada na área do turismo sustentável e do bem-estar, formando profissionais capazes de responder aos desafios atuais e futuros deste setor em crescimento. O início previsto das aulas é a 2 de março. As candidaturas deverão ser formalizadas através do portal online do IP Beja. O PACT, o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, está a desenvolver em parceria com a Inventa um conjunto de ações de informação sobre potencial e processos de proteção de propriedade industrial e intelectual, incluindo marcas, modelos, produtos a realizar no Alentejo. A ação em Beja vai decorrer no dia 26 de fevereiro, das 15 às 17, nas instalações do CIP de Nerbe. As sessões serão práticas, gratuitas, com duração máxima de 2 horas e focadas nas oportunidades e vantagens relançando o desafio da proteção da inovação, quer em termos de produtos, processos, marcas e modelos, com o objetivo de facilitar o acesso à informação para uma decisão esclarecida sobre os procedimentos, custos e mais-valias. O objetivo é que promotores de ideias, empresários, investigadores, estudantes, técnicos e público em geral possam participar ativamente nas sessões. A Câmara Municipal de Serpa vai realizar no próximo dia 14, entre as 10 e as 14h30, na Escola de Hotelaria e Turismo da Vila Real de Santo António, a ação promocional Um Queijo e um Beijo. Segundo avançou a Câmara de Serpa, a iniciativa inclui a apresentação e degustação de aplicações gastronómicas inovadoras à base de queijo, desenvolvidas pelos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo, destacando a ligação entre tradição, inovação e formação. Em simultâneo, o público poderá adquirir queijos de Serpa num espaço privilegiado e de grande afluência em Vila Real de Santo António, proporcionando um contacto direto com os produtos e com a programação da Feira do Queijo do Alentejo. Coorganizada pela Câmara Municipal de Serpa, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António e Associação de Produtores do Queijo de Serpa, esta assume um caráter promocional transfronteiriço, enquadrando-se na estratégia de afirmação da Feira do Queijo do Alentejo nos territórios do Algarve e da Andaluzia, reforçando a notoriedade dos queijos produzidos no concelho de Serpa e contribuindo para atrair novos públicos e visitantes. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre burlas e fraudes com empréstimos e investimentos. Nos últimos anos, muitas pessoas têm sido enganadas por esquemas de crédito fácil e investimentos fraudulentos, especialmente em criptoativos. A DECO alerta: estes golpes são cada vez mais sofisticados e aproveitam-se da falta de informação e da confiança em ofertas online. Muitas das fraudes que chegam à DECO seguem dois padrões principais. O crédito fácil, ou seja, promovem dinheiro rápido e sem risco, mas pedem pagamentos antecipados de taxas ou comissões. E investimentos em criptoativos, prometendo altos retornos garantidos sem risco, usando plataformas falsas ou entidades não autorizadas que desaparecem com o seu dinheiro. Hoje, grande parte destas ofertas circula nas redes sociais, muitas vezes promovida por influenciadores financeiros sem qualquer formação ou autorização. A digitalização dos serviços financeiros trouxe mais facilidade para todos, mas abriu também espaço para esquemas fraudulentos. Se o cidadão não tiver experiência em crédito ou criptoativos, pode ser difícil distinguir uma oferta legítima de uma burla. As fraudes digitais estão a aumentar em todo o mundo, usando técnicas como websites falsos, mensagens personalizadas e contactos online que parecem confiáveis. Existem três grandes áreas em que deve ter atenção: a vulnerabilidade económica, ou seja, se procura soluções rápidas de liquidez, é mais fácil ser alvo de burla; a complexidade dos produtos, não confunda criptoativos com instrumentos financeiros tradicionais, nem todas as plataformas são autorizadas; e a confiança em terceiros não qualificados, mesmo que alguém pareça influente ou pareça conhecer o mundo financeiro, sem autorização legal é arriscado confiar-lhe o seu dinheiro. Como é que se pode então proteger? Para manter o seu dinheiro seguro, siga estas regras. Verifique sempre se a entidade está autorizada no site do Banco de Portugal ou na CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Consulte a lista de intermediários de crédito autorizados junto do Banco de Portugal e a lista de intermediários financeiros autorizados junto da CMVM. Desconfie de promessas de retorno altos sem riscos. No mundo financeiro, risco e retorno caminham juntos. Evite contactos via redes sociais com ofertas exclusivas ou urgentes. denuncie qualquer oferta suspeita às autoridades competentes. E muita atenção, as burlas não são um fenómeno isolado, são uma consequência da evolução dos mercados e da digitalização financeira. Informe-se, questione e proteja-se. Tomar decisões conscientes é a sua melhor defesa contra fraudes financeiras. Em caso de dúvida, já sabe que pode contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica desta quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovirigara.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, aumentando gradualmente a nublosidade a partir da tarde, aguaceiros, mais frequentes no litoral norte e centro e até final da manhã, períodos de chuva a partir do fim da tarde, que poderá ser por vezes forte na região sul, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado do quadrante oeste, uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja, Évora e Sines, 14 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.